E as escolas particulares, tanto de ensino fundamental, médio, superior, querem a volta às aulas, mas não a volta efetiva às aulas. Que os pais possam decidir o retorno dos seus filhos ou não para o ambiente escolar. Manifestações foram feitas nos dois últimos finais de semana e agora eu converso com o presidente do SINEP, Wilson Matos Filho, que é vice-reitor também da Unicesumar. Professor Wilson, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Como é que está a situação e a relação entre o Poder Municipal, o SINEP e a possibilidade ou não da escolha dos pais retornarem, os filhos retornarem à sala de aula?
Gilson, nós vivemos hoje a maior ruptura na história da educação. E a gente tem observado, não só aqui em Maringá, mas no Brasil e em vários países, uma retomada, né, da economia, uma retomada da normalidade da sociedade, onde há uma adaptação com este novo normal, né, o aprendizado de conviver com o vírus. Porém, entretanto, a educação continua sem respostas, né, sem previsão. E nós começamos uma campanha do direito de escolha, ou seja, o direito da família, que são os nossos clientes, os nossos alunos, em conjunto com a escola, optarem por essa escolha do retorno. Há um prejuízo muito grande o fato dos alunos estarem sem atividades presenciais, né? Principalmente com aqueles que têm dificuldades socioeconômicas, que estão na periferia, onde já existia um gap no processo educacional brasileiro, né? Com uma escola um pouco mais deficiente. Então, assim, é necessário que retorne. E o nosso pedido hoje, enquanto sindicato, nós temos a ciência que não é um retorno total, tem que ser um retorno gradativo. Nós precisamos voltar, mas voltarmos de forma gradativa, de forma tranquila, né, de forma organizada. Já temos diversos protocolos desenvolvidos, inclusive com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação do município. Então, o que nós estamos pedindo agora é que a gente possa retornar, principalmente com aqueles alunos que estão com dificuldade com atividades remotas, com grupos pequenos de 3, 4, 5 alunos, para que a gente possa fazer essa adaptação, para que a gente possa continuar, né, adaptando o aluno a esta nova realidade que nós tivemos que implementar aí nos últimos 6 meses.
Representantes do SINEP, inclusive o senhor e outros membros da diretoria, têm postado nas redes sociais e mostrado um descontentamento porque você tem a abertura de bares, restaurantes, outros espaços e a escola não. Qual comparação se faz em relação a isso e qual a argumentação do Poder Público Municipal quando se fala da abertura das escolas, a comparação com outros setores que já abriram?
Nós temos questionado muito os gestores públicos, não só do município de Maringá, mas dos municípios que nós representamos. São 114 municípios à base do SINEP, noroeste do Paraná, e esse tem sido o argumento, né? Os shoppings voltaram, o comércio voltou, os bares voltaram, e a gente começa a observar aí, parece que as pessoas estão voltando à vida normal, não tomam mais os cuidados, não usam mais máscaras, não obedecem o distanciamento social. Então, se é possível que um bar volte, que o mercado nunca parou, que o hospital continua funcionando, a escola também tem condição de voltar de forma responsável, de forma segura, através de protocolos rígidos, através dos cuidados que a própria ciência já tem dito, né? Nós temos muitas pesquisas científicas sobre a volta às aulas, isso está acontecendo no mundo e tem pontos de sucesso comum na retomada das escolas em vários países, né? Quando a curva de contágio está estável, decrescente, essa abertura já pode acontecer, que é o caso aqui da nossa cidade, da nossa região, que está uma curva estável. As medidas sanitárias de distanciamento social, higienização constante das nossas escolas, distanciamento físico entre os alunos, a diminuição do número de alunos e estudantes na sala de aula com alternância de horário, com alternância do horário de entrada e saída, o uso obrigatório das máscaras, o monitoramento, né, para contenção de casos isolados que possam acontecer dentro da escola. E eu acho que o principal é a comunicação transparente entre a escola, os pais e entre também o governo, né, os gestores públicos. E também temos que vencer a resistência da opinião pública. Nós sabemos que muitas famílias não têm o interesse de retornar e nós queremos respeitar essas famílias. O nosso pedido não é que volte todas as aulas. Aqueles que são grupo de risco, eles têm que ter tratado de forma diferente, tanto os nossos professores, funcionários, quanto os nossos clientes, os nossos alunos, em todos os níveis educacionais, né? Então nós queremos voltar de forma segura, de forma coerente, buscando esse equilíbrio, né, com a gestão pública. que a gestão pública diz que a escola é um lugar de massa e de muita frequência de pessoas, né? Funcionários, alunos, e que isso pode fazer com que a pandemia volte a crescer. Mas o que a gente vê hoje, os movimentos nos bairros, que a gente tem acompanhado pela imprensa, é muito mais seguro os alunos estarem dentro da escola do que eles ficarem nos bares, do que eles ficarem aglomerados dentro dos condomínios. Hoje os pais estão contratando ajudantes, juntando vários amigos e ficando juntos, né? Então, assim, a escola ela tem feito falta para a sociedade, tem um aspecto emocional dos alunos, né? Depois de 6 meses, teve um ganho, tiveram que se reinventar na crise, o desenvolvimento da tecnologia, né? A descoberta do remoto. Eu até creio que a educação no Brasil tende a ter um híbrido e um modelo high flex com parte presencial e parte à distância meio que permanente, porque tem sido também uma boa experiência. Mas não pode suprimir o direito daqueles que estão tendo dificuldade, daqueles que estão com dificuldade de adaptação, de voltar para os bancos escolares.
A relação entre os cuidados que vai se ter com a possibilidade do retorno à sala de aula e o ensino à distância, remoto, que ainda é uma realidade para boa parte das pessoas, elas não querem abrir mão disso. É possível uma educação híbrida para poder acompanhar quem está a fim de ir para dentro da sala de aula e para quem vai continuar à distância?
Gilson, é possível, e nossas escolas já estão preparadas. Nós mesmos auxiliamos, enquanto sindicato, desenvolvemos uma série de opções, de recursos tecnológicos, de investimentos, e nós temos conversado com as escolas da base. Isso já aconteceu em outros estados, as escolas estão já se adaptando, se preparando, do ponto de vista dos protocolos de saúde e também do ponto de vista tecnológico, para começarmos uma segunda fase. Aqueles que não estiverem confortáveis para vir para a escola poderão continuar remotamente, e aqueles que tiverem condições de vir e tiverem tranquilidade de vir estarão sendo recebidos aqui. Então, a tecnologia nos permite hoje implantarmos esse modelo que chama HyFlex, onde parte dos alunos continuam nas suas casas e parte dos alunos estarão aqui dentro da escola. Ou parte dos alunos voltarão para fazer as aulas práticas e continuarão remoto na parte teórica, né? Então, do ponto de vista tecnológico, isso é possível, isso já existe no ensino superior há muitos anos aqui no Brasil. Nós temos os cursos superiores híbridos, que a gente consegue fazer a entrega desta forma. Então, é plenamente tranquilo, as escolas estão hoje preparadas do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista acadêmico, nas suas diretrizes curriculares, para implementar esse modelo híbrido, modelo High Flex.
Professor Wilson Matos Silva Filho, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Um abraço.
Eu conversei com o presidente do Sinep, nós falamos sobre a luta que as escolas privadas estão tendo para tentar retomar as aulas, se não no total, pelo menos parcial, das famílias que pretendem fazer com que seus filhos retornem à sala de aula. E aí o destaque para uma educação híbrida, respeitando quem quiser manter o filho em casa, mas também permitindo aquele que quiser levar o filho para a escola poder ter essa opção.